Secretário, faça chamada.
Clorimora Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga de Oliveira. Presente. Maria Regina Braga. Presente. Maurício Moreira, Paquinha. Maurício Zacarias. Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa de Oliveira.
Presente. Sob a proteção de Deus e do povo ouropretano, declaro aberta esta sessão. Peço, secretário, que passe o expediente.
Telegrama do Ministério da Saúde comunicando a liberação de R$ 71.500 para o município de Ouro Preto para o programa SAMU.
Ciente.
Outro telegrama do Ministério da Saúde comunicando a liberação de R$ 15.400 para a Secretaria Municipal de Saúde para o pagamento de atividades do CEL, Centro de Especialidades Odontológicas.
Ciente.
O presidente Amalpa, Associação dos Municípios do Alto Paraopeba, prefeito Zé Milton de Carvalho Rocha e o prefeito de Belo Vale, Vanderlei de Castro, convidam para a Assembleia Ordinária da Amalpa, que será realizada no próximo dia 13 de fevereiro, às 9 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Belo Vale.
Ciente.
Projeto de lei de autoria do vereador Flávio Andrade, que modifica o inciso 3º do artigo 2º da Lei Municipal, que estabelece normas para a utilização do Teatro Municipal.
Distribua as comissões.
Projeto de resolução 0209, de autoria de diversos vereadores, que autoriza a conversão em espécie por ocasião da passagem do aniversário do servidor legislativo de um mês de férias-prêmio.
Distribui as comissões.
Legislativo. Essa é bom.
Coloco em discussão a ata da 9ª reunião ordinária 2009, realizada às 17 horas do dia 3 de fevereiro de 2009. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, favor manter como estão. Quem concordar, favor manifestar. Aprovado por 6 votos. Antes de passar para os requerimentos, transforma essa reunião em reunião especial. Peço ao vereador Luiz Gonzaga, vereador Silmério, que dê entrada a este plenário da senhora Diva Expedita Magalhães, presidente da Associação de Moradores do bairro da Quaral, que veio falar sobre erosões na rua Águas Férreas, segurança pública e limpeza geral do referido bairro. Seja bem-vinda. Só tem 10 minutos.
Senhor presidente, boa noite vereadores, vereadoras, boa noite público presente, boa noite ouvintes da província. Aqui, senhor presidente, eu tenho 3 pontos para ser colocado aqui sobre o bairro Taquaral, principalmente a rua Águas Férreas, que dá acesso a todo o nosso bairro lá. Então, aconteceu primeiro, nessa chuva agora, uma erosão na entrada lá do próximo número 111, inclusive já trouxe até esse problema para aqui, o vereador Paquinha já falou sobre esse problema. Depois, próximo ao sítio Zé Passo. Agora aconteceu outra erosão também, próximo à mercearia, fica até perto da casa do Márcio, que trabalha na Secretaria de Esporte. Inclusive lá desceu um tanto bom também, que está prejudicando o acesso a tudo lá, as Kombi para pegar os meninos que vão para a escola, acesso do caminhão que vem trazer as coisas para nós, caminhão de lixo, tudo isso está acontecendo lá nessa rua. Então eu gostaria, senhor presidente, se tivesse seu alcance, você formasse uma comissão junto com os vereadores aí, com o secretário de obras, fazer uma visita lá no nosso bairro para ver como está a situação lá, que há muito tempo ele vem pedindo, pelo amor de Deus, e agora está continuando, a coisa lá está piorando para nós, principalmente nessa rua, que é a nossa rua principal lá, que você sabe qual que é ela, né? E o outro problema também é sobre a segurança pública. Menos de 20 dias, teve 5 roubos lá. Primeiro foi na nossa pastoral da criança e do menor. O segundo foi na casa de um outro senhor lá. O terceiro foi naquele ponto do ônibus, lá próximo ao bar do Chiquinho, tirou todos os dois vidros, né, do ponto do ônibus. Agora, nessa semana também, arrombou a casa de uma outra senhora lá, da dona Efigênia. De ontem para ontem, eles entraram lá no canil, o lugar que pega os cachorros, os cavalos e leva para lá. O canil que funciona lá na Avenida Farmacêutico Duílio Passos. Roubou o botijão de gás, roubou o fogão deles lá e acho que mais coisas também. Que quando a rua está tendo passagem, eles vão até lá no motel, a polícia militar faz o rastreamento, vai, volta, passa pela nossa rua. Mas como a nossa rua agora está em três lugares lá que ela está com problema, então não está dando para eles passarem. Então isso aí está ajudando mais para eles ficarem mais tranquilos, para poder ficar entrando nas residências, destruindo o nosso bairro lá, né, as coisas lá. E o outro problema é sobre a Avenida Farmacêutico Duílio Passos, que desde o ano passado eles fizeram a limpeza na rua todinha, ficou muito boa a limpeza, e do chafariz para cima era manual. Aí, então, eles não limparam. Aí eu fui lá na secretaria, lá em cima, procurei lá o pessoal do departamento de limpeza, passei para eles, eles falaram que ia lá para poder mandar limpar a avenida. Aí, com a chuva, o mato cresce muito. Então, do chafariz até na entrada da rua Santa Rita, nós estamos tendo que passar no meio do asfalto, porque o mato cresceu muito, atravessou de lá para a passarela. Então, quando tem o poste assim, o mato tampa, se a gente está com sacola, não dá nem para a gente passar. A gente tem que passar no asfalto, e o asfalto é perigoso. E a avenida lá é o nosso trajeto. A gente passa para ir vir no Aldacuz fazer compra. As mães passam para buscar menino na escola, para levar. Então, o nosso trajeto é aquela avenida. E ela está precisando de ser limpa, principalmente estamos nesse pedaço do chafariz, da Águas Férreas, até na entrada da rua Santa Rita. Né? Então, eu gostaria que vocês, tivendo seus alcances aí, formar uma comissão para fazer uma visita no nosso bairro. Os vereadores que estiverem interessados, olhar por nós lá, porque nós agora estamos pedindo, pelo amor de Deus, meu bairro está pedindo mesmo. Só mais essa nossa rua lá. Então é só isso que eu tenho para colocar.
Algum vereador fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Só para registrar a importância do depoimento da Diva. A Diva preside há algum tempo a Associação de Moradores do Taquaral. Já tentou até montar a chapa e não consegue, né, Diva? Vou poder ver se outras pessoas assumem a direção da entidade. Mas tem feito um belo trabalho, está sempre acompanhando a reunião da Câmara. Na FAMOP, a pessoa que sempre participa dos trabalhos da gente. Então, eu queria mais é registrar a importância desse trabalho. Diva, para você não esmorecer, não deixar a PT cair, mesmo com pouca gente, é importante que você continue. O Taquaral é um bairro que ainda comporta boa parte de infraestrutura que ainda não tem, e o que você trouxe aqui em termos de município é real. Eu estive lá no desbarrancamento perto da Casa dos Zé Passos e no início da rua Águas Férreas. A questão do policiamento depende do município, a polícia militar tem que fazer, e tem visto que tem tido problema nesse sentido, mas eu queria parabenizá-la, Gil, pelo seu trabalho, pela sua vinda aqui. É importante a Câmara receber associações de moradores, sugiro realmente, acho que a criação de uma comissão é importante para investigar no próprio local o que está acontecendo e encaminhar junto ao município as soluções devidas. Obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Eu também queria parabenizar a Diva, ela é uma guerreira aqui conosco. Eu tive a oportunidade de estar com a Diva em frente às associações. E a gente já tem uns 8 anos que eu conheço a Diva, e ela é uma guerreira aqui nesses 8 anos que eu conheci a Diva, até fazendo curso de liderança comunitária com ela. E eu fico olhando. A gente não pode ser omisso, não. Tem umas coisas que eu venho batendo implacável nessa casa. É sobre essas limpezas aí, viu? Toda vez que a gente vai numa reunião, bate sempre nessas coisas de limpeza, ela torna a reclamar da limpeza. Está na hora de mudar certas coisas, né? E outra coisa também que ela falou aí é sobre arrombamento, roubo. Eu fiz um pedido para o major e parece que não teve retorno ainda não. Então a gente continua insistindo para que ele coloque as radiopatrulhas para patrulhar nesses horários de 1 às 3 da manhã, 1 às 4 da manhã, porque o trem está ficando bravo, principalmente aqui nesses lados da, do Taquaral, Amor Santana, Piedade. E se a gente não tomar uma providência, aí não, não tem jeito. E também, Diva, você como é uma líder de bairro, você tem que fazer um ramo para esse ramo alastrar, pedir para as pessoas denunciar, a denúncia anônima, entendeu? Ligar, porque muita gente fica com medo, ah, não vou fazer isso não, fazer não. Então eles continuam desse mesmo jeito. Continue assim mesmo, Diva, como guerreira, defendendo o bairro, porque é muito fácil falar que defende um bairro. Às vezes a gente é criticado, às vezes a pessoa fala, ah, o presidente não faz nada, ora como faz. Tantas vezes você gasta passagem, corre aqui, corre para cá, corre para lá, mas se alguém não pôr essa liderança na frente e não questionar, né? Alguém tem que ter esse papel mesmo. Parabéns por isso, continue assim e peça para os seus vizinhos, denuncie, porque está bravo mesmo. Eu também tenho reclamado sobre isso, a coisa não está fácil não. Se nós não tomarmos essa posição, essa postura, então a coisa vai achar que está tudo muito bom. Hoje é lá para cima, mas amanhã pode ser cá para baixo também, né? Enquanto não mexe com o lado de baixo, eles estão tranquilos. Mas qualquer hora eles começam a mexer com o lado de baixo também, aí talvez tome postura. Parabéns, viu, Diva?
Mais algum vereador queria fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Regina Braga.
Cumprimentar a Diva, né? A gente já conhece o trabalho da Diva há muitos anos, sempre vindo aqui a essa casa reivindicar para o bairro, lá no Taquaral. E, com certeza, todas as colocações feitas por ela hoje são justíssimas. E essa a sua solicitação da gente estar montando uma comissão, né, para estar acompanhando, ajudando eles a acompanhar o problema lá, é interessante. Se essa casa puder estar atendendo a solicitação dela, eu acho que é mais do que justo. E parabéns mesmo, Diva, né, pela sua luta aí, que a gente sabe que é de muitos anos, tá?
Mais algum vereador? Quer fazer uso da palavra? Nós agradecemos, Diva, sua presença aqui, né? Sempre lutadora, a sua liderança à frente lá do bairro, um bairro querido, um bairro de muitas pessoas lá que a gente sabe do trabalho. A gente lamenta alguns episódios recentes, né? Um roubo na pastoral da criança, né? Onde está com a cabeça essa pessoa, né? De fazer um roubo já não se deve, né? A pessoa nunca pegar uma coisa que não é dela, mas de uma coisa que é dela própria, da comunidade, né? A pastoral, tudo que tem lá é em prol do benefício da própria comunidade, das próprias crianças, né? O pessoal que faz os cursos lá, quem não conhece a pastoral, lá era na antiga fábrica de vassouras, né? Um trabalho muito legal. Inclusive, lá foi o consórcio da juventude também, os meninos fizeram um trabalho lá, né? E vários cursos de crochê, de tricô, de informática, né? Muita coisa que funciona lá e que a gente lamenta esse episódio. Com relação à Avenida do Ilho Passos, eu sei que já tem uma previsão de melhorias nela, inclusive do recapeamento dessa saída de Ouro Preto, do asfalto e tudo. A minha vontade particularmente era que a prefeitura fizesse como foi feito ali na Avenida do Contorno, frente ali a Cooperoura, a Transcota, aquele passeio com aquela iluminação, né, a meia altura, aquela luminária a meia altura. Acho que ali o bairro merece, muita gente faz caminhada lá, e os moradores que vão para suas casas ficam trafegando ali pelo asfalto, é perigoso, né? Alguns pontos tem passeio, outros não, às vezes é estreito. Então a gente espera, né, fica aí através do seu pedido e da Câmara, a gente reiterar isso junto à Prefeitura, para que não só faça o campeamento do asfalto, mas também analise a possibilidade de fazer essa melhoria do passeio e da iluminação, como foi feito na rodovia do Contorno. Com relação ao Rogo às Ferras, acho que vale a pena uma visita dos vereadores, mesmo montar uma comissão, né? Você já esteve aqui recentemente falando sobre uma obra que teve lá na Rogo às Ferras, né? Fizeram um muro, uma obra, um muro bem feito, mas na hora de colocar a terra no compactário, o calçamento acabou cedendo todo, né? Perto ali da casa Zé Passos, não é isso? próximo ali. Agora, eu sei que o pessoal lá do bairro, eles clamam pelas melhorias e eles acabam zelando. A gente vê pelos próprios abrigos de ônibus foram colocados lá, as pessoas cuidam, né? Tá lá funcionando. Então eles têm que, temos que fazer uma campanha lá de sensibilização lá das pessoas. Eu sei também que o prefeito teve lá na campanha na época, então a questão lá da quadra poliesportiva, de outras melhorias, né, que contemplado, né? Exatamente, a gente testemunha e vamos firmar junto com vocês lá, com a associação, com os moradores, né, para a gente poder conseguir conquistar essas conquistas. Vou pedir para nomear então uma comissão composta do vereador Luiz Gonzaga, vereadora Regina Braga e vereador Paquinha, para, juntamente com a presidente da associação, para analisar essas questões, principalmente sobre as erosões nas ruas, na rua Águas Férreas, né, e demais reivindicações em relação à limpeza geral do bairro e a questão de segurança pública, tá, para que eles possam fazer uma visita ao local e trazer maiores informações e o que a gente pode fazer pela Câmara aqui, junto ao Executivo. Tá bom? Agradeço a presença e dou novamente a palavra, suas considerações finais.
Então, eu agradeço a todos, né? Te agradeço, presidente, por essa oportunidade. Muito obrigado e boa noite para todos.
Solicito a mesma comissão do senhor Mery e do Luiz Gonzaga, que acompanha a senhora Diva. Retornando novamente à reunião ordinária, solicito o secretário que faça novamente chamada.
Romário Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Maria Regina Braga.
Presente.
Maurício Moreira.
Presente.
Maurício Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues. E Silmério Rosa de Oliveira.
Passamos então para a ordem do dia. Requerimentos.
Requerimento 1409, de autoria do vereador Leonardo Barbosa, solicita que a Prefeitura envie a esta Casa informações sobre os valores arrecadados mensalmente pela Prefeitura no ano de 2008. Assina o vereador Leonardo Barbosa.
Em discussão, requerimento número 14/2009, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em votação, os vereadores concordavam com a comissão, quem não concordava, vou manifestar. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 1509, também do vereador Leonardo Barbosa, que solicita que a Prefeitura envie a esta Casa os seguintes documentos. Primeiro, termo de conferência de saldo de caixa existente em 31/12/2008. Segundo, memorial de restos a pagar processados inscritos no exercício 2008, com cópias das respectivas notas de empenho. 3. Relação das despesas empenhadas em 2008 e não liquidadas, não inscritas em restos a pagar por falta de disponibilidade em caixa. 4. Listagem dos restos a pagar inscritos nos exercícios anteriores e ainda não pagos até 31/12/2008, com cópia das respectivas notas de empenho. 5. Balancete de receita acumulada até o mês de dezembro de 2008. 6. Balancete de despesa acumulada até o mês de dezembro de 2008. E 7. Relação dos contratos de execução de obras, consórcios, convênios e outros com prazo, com período de vigência e respectivo saldo em 31/12/2008. Assino o vereador Leonardo Barbosa.
Em discussão, requerimento número 15, de autoria do vereador Leonardo Barbosa.
Eu peço a palavra, eu estou com dúvida em algumas coisas.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Eu peço. Memorial de restos a pagar processados inscrito no exercício 2008. O que é restos a pagar processados? Eu não entendi. Sou favorável ao requerimento, acho importante a gente ter essas informações, mas confesso que alguns termos são de economista.
Vereador.
Pois não?
Tem alguma coisa aí que. Ok? Veio da assessoria jurídica minha. Então, qualquer dúvida, você vê com a assessoria jurídica dessa casa também. Porque tem algumas coisas aqui que são técnicas, né? Então, a gente tem que estar por dentro das contas do município no ano passado e eu pedi à minha assessoria jurídica que elaborasse para mim um requerimento para eu tirar dúvidas com eles. Então, eles elaboraram, eu assinei. O que você tiver dúvida aí, vem com a sua assessoria ou com a assessoria dessa casa.
Eu queria solicitar realmente que houvesse, presidente, um esclarecimento. Volto a falar, sou favorável a qualquer pedido de informação e a obrigação nossa é fazer
então
isso.
Vote a favor dele.
Pois é, eu queria votar, mas sabendo que eu estou votando. Então, se tivesse o jeito, presidente, da assessoria jurídica da casa, informar ao plenário de que se trata, confesso que eu não estou entendendo, e sou favorável a qualquer pedido de informação, mas eu quero saber o que eu estou votando. Então, se for possível...
Senhor presidente, penso poder suspender esse requerimento por 5 minutos para que a assessoria dessa casa dê uma explicação jurídica ao vereador Flávio.
Eu agradeço, vereador.
Eu não sei se 5 minutos é suficiente, mas eu suspendo então a votação do requerimento para que possa analisar e verificar uma possibilidade dele retornar ainda nessa reunião.
Requerimento 1609, de autoria do vereador Leonardo Barbosa, para se encaminhar à secretária de Educação, Marcília Chaves dos Santos, a fim de que a mesma envie a essa casa informações sobre os valores gastos mensalmente pela Prefeitura com transporte escolar no ano de 2008. Assina o vereador Leonardo Barbosa.
Em discussão, requerimento número 16, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Com a palavra, vereador autor.
Já não tem como ter jeito de mais de estar atendendo o telefone, porque os motoristas continuam ligando, querendo saber que dia que o município irá pagar o mês de outubro, novembro, dezembro do ano passado, que eles trabalharam e não receberam. E fica aí um disse-me-disse. Um fala que pagou, outro fala que não pagou. Cara, não vai, o sujeito não vai cobrar uma dívida que não recebeu. Agora, o que mais me preocupa é que teve alguns motoristas na semana passada que não rodaram devido à falta de pagamento. Mas do outro lado veio uma boa notícia, que na sexta-feira alguns que estavam parados começaram a trabalhar graças à nossa cobrança aqui na tribuna dessa casa. Que vereador não está aqui para poder bajular nenhum poder executivo, não. Mas hoje mesmo estava aqui, já chegou um rapaz aqui, inclusive até que esteve aqui no plenário, está ali no plenário, falando que a prefeitura está devendo ele. E não paga. Se a prefeitura deve, tem que pagar. Por que não pagou? Sendo que o orçamento foi votado em 2007 para gastar em 2008. Será que gastou a mais? Não vem a resposta. A procuradora disse que houve irregularidades. Quais? Não vem essa resposta. Eles ficam se omitindo em trazer, porque nós sabemos que a questão do transporte no município ainda não conseguiram achar uma forma do jeito que não dá tanta dor de cabeça para ambas as partes. E vamos saber através desse requerimento aí quanto realmente gastou. Se estava dentro da dotação, porque foi votado nessa casa um projeto de lei, e nesse projeto de lei do orçamento para 2008 tinha tantos milhões lá para transporte. É? E se, agora, resta saber, será que esse dinheiro gastaram ele todo no ano passado? Será que gastaram? Parece que gastou, só parece. Não estou falando que gastou. Mas parece que gastou. Por quê? Não pagou os motoristas? Aí vem com essa conversa fiada aí, a procuradora do município, dizendo que houve irregularidades. Quais são as irregularidades? Tiveram novembro, dezembro, janeiro, 3 meses para poder investigar uma irregularidade, uma ou duas. Ou será que foram todos que meteram a mão no dinheiro nosso? Será que foi todos? Sujeito aqui, você roubou da prefeitura, meu amigo? Você que veio para ver aqui, ver se vocês vão pagar. Você roubou? Acho que você não roubou, não roubou? Então isso tem que pagar você, oi. Roubaram, foi outros que roubaram. Por que não puniu ainda? Ou será que foi os motoristas mesmo que roubou, gente? Será que foi? Hein? Eles falam que não. Às vezes não foi eles. É? Então vamos ver quanto que a Secretaria de Educação gastou no ano passado. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Regina Braga.
Vereadores para estar acompanhando esse problema lá junto ao jurídico?
nós formalizamos um pedido para a procuradora para nos dar informação sobre a sindicância que está sendo realizada com relação a esse assunto, prazo para a sindicância finalizar e pedindo urgência também para que possa esclarecer o mais rápido possível o assunto e normalizar a questão, tendo em vista que realmente há prestadores de serviços que estão acabando sendo injustiçados.
E como o Léo disse, estão
nos
ligando direto, estão numa situação, tem gente devendo uns 3 mil de supermercado, não sei quanto de posto, pai de família. Então tem que separar, entendeu? O jogo, se tiver irregularidade...
Esse ofício foi encaminhado no início da semana, depois que ele pediu à secretaria, se passasse cópia do vereador do ofício, que nós pedimos informação, sabe, da presidência, informação sobre a questão da sindicância do transporte escolar, para o procurador passar cópia aos vereadores. Esperamos que essa resposta chegue até a próxima reunião. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Sou favorável ao requerimento, acho importante. Eu queria só sugerir que, pela lei, quem é obrigado a responder para a gente é o prefeito e não o secretário, que fosse encaminhado ao prefeito, a Oswaldo, e não ao secretário. Pois é. É só que eu estou vendo outro aqui que vai para o secretário... O secretário Júlio Correia. Pela lei, o prefeito é que responde para a gente. Então, o requerimento tem que ser ao prefeito. Não, o próximo. É, esse é da educação. O próximo secretário de obras. Só sugerir.
Todos têm que ser encaminhados ao prefeito.
Todos têm que ser encaminhados ao prefeito. Quem tem 30 dias para responder a gente é o prefeito, não o secretário.
Continue a discussão. Requerimento número 16, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em votação, os vereadores concordaram, favor de como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 5709 do vereador, da vereadora Maria Regina Braga. Solicita ao secretário Júlio Correia informações urgentes sobre o término das obras de reparos iniciadas na rua Josino Fernandes da Silva, próximo ao número 50, no bairro São Cristóvão. Justifica que a prefeitura iniciou essa obra há alguns dias e deixou um enorme buraco na referida rua, o que vem prejudicando o tráfego de pessoas e automóveis, por isso a necessidade de tais informações. Assina a vereadora Maria Regina Braga.
Em discussão, requerimento número 57, de autoria do vereador, vereadora Regina Braga.
Esse aí, Flávio, que tem o mesmo problema...
É, também para o Júlio Correia.
Tá como... solicitando ao secretário, mas vou pedir para que corrija, solicitando ao prefeito a informação e ele busque junto ao secretário. É. Tá, e pedimos aí para a assessoria dos vereadores.
Então, todo requerimento vai ter que ser direcionado ao prefeito. Então,
todo
prefeito?
Tem. É. Às vezes eles.
A formalidade solicita ao prefeito e ele que tem um prazo de 30 dias para dar informações desta casa. Tudo bem. A gente vai pedir para poder...
Os meus todos acho que estão direcionados ao secretário.
É, aqui está o secretário.
Para não trazer prejuízo da solicitação de informações, nós vamos colocar em votação.
E os próximos a gente
e
faz.
E já pedimos para que corrija os próximos. Então, em discussão, requerimento 2017, autoria da vereadora Regina Braga. Em votação, os vereadores que tiverem de acordo, vão ter como estão. Quem não tiver de acordo, vão manifestar. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 1809, da vereadora Maria Regina Braga. Solicita à prefeitura que informe se a Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano tem conhecimento da situação que se encontra o cruzeiro localizado na Praça Felipe dos Santos, a Praça da Matriz, em Cachoeira do Campo, e quais serão as providências tomadas para restauração e proteção do referido cruzeiro. Justifica a vereadora que essas informações são de extrema importância, uma vez que alguns moradores estão preocupados com o estado de conservação de tão importante patrimônio histórico. Alegam também que a estrutura do cruzeiro está toda trincada, com iminente risco de desabamento, e por isso pedem providências urgentes. Assina a vereadora Maria Regina Braga.
Vou falar aqui. Pode tirar, me passa. Em discussão, requerimento número 18, autoria da vereadora Regina Braga. Em votação, os vereadores concordar, a favor de muita questão, quem não concordar, a favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 1909, da vereadora Maria Regina Braga, solicita à Prefeitura informações sobre as licitações para a compra de materiais de construção e para a contratação de empresas para realizar pequenas reformas em moradias de família de baixa renda que vivem em situações indignas e muitas vezes correndo risco de vida. Assina a vereadora Regina Braga.
Em discussão, o requerimento número 19, de autoria da vereadora Regina Braga.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora.
Logo no início, no final do ano passado, foi votada nessa casa uma lei autorizando que a prefeitura licitasse compra de material de construção e contratasse empresa para estar reformando, fazendo pequenas reformas, então, um telhado caindo, para a pessoa não ter que esperar entrar no programa habitacional, que a gente sabe que é demorado. A prefeitura ia lá fazer intervenção. Só por ser, como era o ano eleitoral, né, no ano seguinte, aí não foi possível o andamento dessa lei. Mas logo que passou a eleição, o secretário esteve aqui e ele falou que ia dar andamento nesse tipo de trabalho, que a gente sabe que nós temos várias casas, ainda mais depois dessa chuva toda desse ano, que realmente as pessoas estão vivendo indignamente e correndo risco de vida mesmo. Precisa de intervenções rápidas da prefeitura, que não dá para esperar a construção de casa nova. Então, eu estou fazendo esse requerimento para saber que pé que está, se a Secretaria de Assistência Social continua empenhada nessa questão de estar comprando material e fazendo essas intervenções, ou se o secretário desistiu do projeto. Ok? Obrigada.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordavam como estão, quem não concordava manifestar. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 2019, também da vereadora Regina Braga, solicita as seguintes informações referentes ao convênio firmado com o governo federal no valor de R$ 8.100.000 para obras de infraestrutura urbana e construção de casas populares. As informações solicitadas são as seguintes: do total da verba, o que já foi liberado pelo governo federal e o que ainda falta para ser liberado. Segundo, em decorrência da demora das licitações e execuções das obras, alguma parte desse convênio ficou comprometida e, por isso, há algum risco de parte da verba não ser mais disponibilizada? Terceiro, quando serão reiniciadas as obras do referido convênio no subdistrito do Mota? Quarto, quais os serviços que já foram executados no subdistrito do Mota e qual valor já foi pago à empresa responsável pela execução das obras até a presente data? Quinto, quais serviços que ainda estão para ser executados no subdistrito do Mota, tanto de infraestrutura urbana quanto de construção de casas populares, e quais as famílias serão contempladas com as obras das referidas casas? Sexto, o distrito Miguel Burnier será contemplado com construção de quantas casas populares e quais as famílias serão beneficiadas? Sete, quando terão início as obras no distrito de Cachoeira do Campo, Antônio Pereira, Santa Rita de Ouro Preto e no Morro do Calvário? E, por último, quais os serviços que estão sendo executados nos locais acima citados, tanto em termos de infraestrutura quanto de construção de casas populares, e quais as famílias serão contempladas? Assina a vereadora Regina Braga.
Em discussão, requerimento número 20, autoria da vereadora Regina Braga.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora.
Como a gente não está vendo mais falar dessa verba dos 8.100.000, que era para a questão de infraestrutura urbana e construção de casas populares, daí eu estou fazendo esse requerimento, mesmo porque nós começamos pelo Mota para não perder a verba, as obras pararam no final do ano passado, até agora não retornaram. A situação lá está bem preocupante, com essa chuva toda, está uma lama doida, o MEIFIC já estava pronto, desfez o serviço, perdeu o serviço, a empresa está perdendo material e também a gente quer saber dos outros, né? De Cachoeira, como é que está, de Antônio Pereira, Santa Rita, e se essa verba ainda virar ou se a gente já perdeu uma parte. Então, esse requerimento é muito importante e gostaria que o secretário nos respondesse o mais breve possível. Ok? Obrigada.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordavam em manter como estão, quem não concordava em manifestar. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 2109, vereador Flávio Andrade. A Câmara aprovou em 2008 alguns projetos de lei autorizando pagamentos de dívidas relativas a exercícios anteriores, a pagamentos com contratos já vencidos ou outros problemas. Como determina a lei, todos esses projetos vieram acompanhados de relatórios finais de procedimentos investigatórios que se tornaram parte integrante das leis municipais em pauta. Os citados relatórios sempre recomendaram o encaminhamento dos processos internos da Prefeitura para identificação de responsabilidades pelo Departamento de Recursos Humanos do município. A Câmara entende que a citada investigação é fundamental para evitar a repetição de irregularidades que comprometem o bom funcionamento da máquina pública. No entanto, nunca fomos informados sobre a sequência de procedimentos adotados pelo setor de recursos humanos nesses casos. Assim sendo, o vereador abaixo-assinado requer que o presente requerimento seja encaminhado ao prefeito para que informe essa casa sobre eventuais investigações feitas pelo setor de recursos humanos nos casos abaixo relacionados. Eu listei aqui aquele projeto que autorizava o pagamento de despesa referente à contratação de casa pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, o que autorizou o pagamento à empresa Gomes Antunes Segurança Eletrônica Limitada, o que autorizou o Poder Executivo efetuar pagamento das bolsas de estágios do curso de nutrição da UFOP, o que autorizou o pagamento de contratação de imóveis da Secretaria de Saúde, o que autorizou o pagamento de manutenção do programa social do município, o que autorizou o pagamento do cursinho pré-vestibular humanista, o que autorizou o pagamento de correio de despesa de imóvel da propriedade da senhora Conceição Aparecida, o que autorizou o pagamento de despesa referente a outro imóvel e o que autorizou o pagamento de despesa referente à prestação de serviço do SESI Mariana. Assina o vereador Flávio Andrade.
Em discussão, requerimento número 21, de autoria do vereador Flávio Andrade.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador autor.
A gente tinha conversado sobre isso nas reuniões, eu procurei descrever no próprio requerimento. Todo relatório que a gente aprova, todo projeto que a gente aprova para pagamento anterior, fala que a própria recomendação da feitura interna é que seja canalizado para o setor de recurso humano. Alguém cometeu alguma falha nos procedimentos e que evitou o pagamento daquele serviço na hora certa, no dia certo e no momento adequado. E depois a Câmara tem que aprovar um projeto para autorizar esse pagamento feito fora da hora. Então é importante que a gente saiba se realmente a Prefeitura está investigando isso ou se nós estamos cada vez mais aprovando projetos e os problemas continuam ocorrendo internamente. Listei apenas alguns projetos do ano passado, não peguei os do mandato anterior. Peguei 6 ou 7 do ano passado, que eu me lembrava. No último projeto que nós aprovamos já esse ano, nós colocamos até um prazo. É importante todo mundo saber, qualquer pagamento interno, ele passa por diversas mesas, por diversas pessoas. Às vezes, alguma das pessoas demora a responder, às vezes não carimba, às vezes falta algum papel, e depois o pagamento. Vence o contrato e o pagamento não é feito. Às vezes, nós tivemos o caso do Moço Santana, um aluguel de uma casa para posto de saúde, a casa ficou quase um ano fechada. O posto de saúde já tinha mudado de lá, mas não conseguiu pagar o aluguel. Depois, quando foi pagar o aluguel, não permitia, a lei não permitia mais pagar esse aluguel, que já tinha passado por outro ano, só com autorização da Câmara. Quer dizer, alguém não possibilitou que esse aluguel fosse pago na hora certa, que a casa fosse devolvida ao proprietário e que o próprio proprietário realugasse aquela casa. Então, são problemas desse jeito que acabam, que implica em desperdício do dinheiro público. Pagou-se um ano de aluguel sem a casa estar servindo para posto de saúde nem para nada. Então, peço, companheiros vereadores, a aprovação do requerimento para que a gente possa ter informações seguras do município. Obrigado.
Muito bem. Já cita até os projetos, os contratos. Continua em discussão. Requerimento número 21. Em votação, os vereadores concordar, a favor, manter como estão. Quem concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Tem mais requerimento?
Não.
Nós retornamos, então, com o requerimento número 15, de autoria do vereador Leonardo Barbosa, tendo em vista que a assessoria jurídica já analisou e diz que são termos realmente técnicos, de contabilidade, pertinentes à função do vereador.
Então, retorno ao vereador, o requerimento 1509, de autoria do vereador Leonardo Barbosa, que solicita informações sobre a contabilidade, prestação de contas, balancetes, relação de contratos e outros documentos do exercício 2008. Assino o vereador Leonardo Barbosa.
Em discussão, requerimento número 15, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em votação, os vereadores concordar, a favor, manter como estão. Quem não concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos para o projeto primeira discussão.
Projeto 0209, de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamentos referentes a serviços prestados e locação de máquinas realizadas em gestão anterior, O parecer em conjunto das comissões é favorável ao projeto, com uma emenda, com duas emendas.
Em discussão, projeto de lei número 2, de autoria do prefeito municipal. Com a palavra, vereador Leonardo.
O projeto voltou novamente hoje aqui, porque o vereador Maurício Zacarias havia pedido vistas dele, né, Maurício? Vai saber daqui a pouco o consenso que ele chegou à questão desse projeto. Mas as pessoas que estão aqui presentes e as outras que estão em casa não sabem do que se trata desse projeto. Esse projeto são dívidas do município do ano de 1996, o último ano do mandato do prefeito Ângelo Oswaldo. E houve, a gente esteve analisando o projeto, houve alguns gastos, inclusive do mês 7, até com o tal do Coral Pio 12, teve com empreiteiras, e que depois de 12, 13 anos, o município fez lá um levantamento interno, né, uma investigação, mas havia uma promessa do prefeito que iria pagar isso, mas que isso acontece? Algumas pessoas que estavam incluídas os nomes nesse projeto já até entraram na justiça, que é o caminho mais legal que teria. Entrar na justiça, se o município deve, tem que entrar na justiça. Está caminhando para os prestadores de serviço do município do ano passado, com esses ônibus, com essas Kombi, tem que entrar na justiça também. Se a Câmara não aprovar, talvez aprova. Mas, que nem o vereador Flávio diz, essas pessoas, ou alguns, prestaram serviço, né? Mas quem fiscalizou o serviço deles? Agora, por que contratou o serviço sendo que não tinha dinheiro para poder pagar? Aí está aí, provavelmente vai usar recursos deste ano, com tanta dificuldade financeira que já está visitando aí no município. Vai provar uma coisa lá de 96, dívida por má administração, que se contratou o serviço, tinha que ter o dinheiro para poder pagar. Mas, como eu já disse na reunião passada, eu não votarei favorável a esse projeto, falando eu. Agora, os vereadores que forem votar, que façam a vontade do prefeito. Agora, teve até uma emenda aí, excluindo um empresário de umas máquinas aí que tinha quase 50 mil nesse projeto da RCB aí de 96. Ele entrou na justiça e já recebeu. Então já vou aconselhando os donos de Kombi, de ônibus aí, para entrar na justiça, ver se a justiça pague. Porque será que até quando vamos ficar usando desta casa aqui para ficar pagando dívida de prefeito, aliás, da prefeitura, de que prefeito não administrou direito? Contratou a reveria da maneira que quis? Até quando? Então, eu acho que eu não fui eleito para isso, não. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, eu acho importante de falar a verdade toda ou então a mentira toda. Tem que contar a história toda, não é só metade dela, não. Para todo mundo saber o que aconteceu com esses casos, e eu me lembro que esse deve ser o terceiro ou quarto projeto que a gente vota, alguns mandatos anteriores, o primeiro desse mandato. É referente a dívidas da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. A dívida não é de Pedro, de Antônio ou de Joaquim, não é de Ângelo ou de Zé Leandro, é dívida da Prefeitura. E havia um compromisso do prefeito Oswaldo, ainda na primeira candidatura dele em 2004, e que foi reforçado agora nessa última candidatura, e o povo aprovou, que ganhou das duas vezes, de que ele assumiria os compromissos que foram da Prefeitura, e que os prefeitos que o sucederam, o senhor Zé Leandro e a senhora Maria Xavier, não cumpriram. Sempre lembrando, dívida é da instituição, não é do prefeito. Nesse caso, me lembro quantos são os casos tratados nesse projeto, há alguns que são de junho, julho, agosto, setembro. Nessa ocasião, eu estava até licenciado da prefeitura, eu era vice-prefeito, mas estava me candidatando a prefeito, me licenciei. E há coisas que realmente foram desorganização da prefeitura, sim. Uma dívida de R$ 400 com o Coral Pio 10, de um serviço prestado em junho, devia ter sido pago. R$400 em junho, ainda restaram 6 meses até o final do ano para ser pago. Então, algum problema houve sim. Agora, houve também perseguição mesquinha do prefeito Zé Leandro na medida que assumiu a prefeitura de 1º de janeiro. Falo porque eu particularmente sofri essa perseguição. O prefeito Anderson Oswaldo tinha pago diversas pessoas com cheques. Essa história é sabida, mas é importante se fale. Muita gente recebeu cheque entre o Natal e o Ano Novo, referente a serviços prestados durante aquele ano. Esses cheques foram sustados pelo prefeito Zé Leandro assim que ele entrou na prefeitura. Dia 1º de janeiro, não funciona banco nenhum. Foi no dia 1º de janeiro, eles conseguiram fazer com que então Minas Caixa sustasse esses cheques. Pegaram todo o dinheiro da prefeitura de diversas contas e passaram para uma conta só. Dia 1º de janeiro de 1997. Alguém trabalha em banco nessa ocasião, nesse dia? Não. Então isso foi feito por um servidor da Minas Caixa, a pedido do então prefeito eleito e empossado naquele dia, José Leandro Filho. Quando abriram a caixa no dia 2 ou 3, não me lembro que dia que era, as pessoas foram lá à prefeitura com o seu cheque. Ele prestou serviço à prefeitura e foi lá para receber o seu pagamento. Aí esse cheque foi sustado. Muita gente não sabe nem o que é sustado. Tem gente que fala assim, assustou meu cheque lá, parece que levou um susto. Mas não é isso não. Aquele cheque, a prefeitura falou assim, eu não te pago, entra na justiça. O cidadão falou, eu prestei o serviço, eu aluguei minha máquina, eu fiz isso, não vou te pagar, você entra na justiça. Não foi uma, não foi duas, não foram três pessoas, não. Foi muita gente, diversas vezes nós encontramos com essas pessoas por aí. Servidores do município tiveram esse problema. Além dos 600 que mandaram embora naquele mês, que ficaram sem receber nada, os cargos comissionados, aí que demonstra claramente a perseguição e mesquinharia do senhor Zé Leandro na medida que fez isso. Eu era vice-prefeito. Os cargos comissionados, devíamos ter 30 pessoas, 35, 40 pessoas, não sei quantos eram os cargos comissionados. Pinçou da folha de pagamento da feitura. Não paga esse, não paga Flávio, não paga Lange, não paga Herulano, não paga João Bosco Rios. Pinçou da folha de pagamento todos os cargos comissionados que tinham prestado seu serviço no mês de dezembro daquele mês anterior. Como se nós não tivéssemos que receber pagamento. Eu era vice-prefeito na ocasião, terminei o meu mandato, perdi a eleição, voltei para a universidade. Dia 1º de janeiro de 1997, eu voltei para o FOP, de onde eu sou servidor. Não recebi pagamento da prefeitura daquele mês, porque o José Leandro não pagou a gente. Mesquinhamente, uso essa palavra, que é a palavra que encaixa direitinho nesse cidadão e naquele momento, de maneira mesquinha, excluiu todo mundo que era cá comissionado. Isso é gente de Ângelo Oswaldo, eu não pago. Isso é postura de um cidadão que ocupa um cargo de prefeito na cidade? É um negócio pequeno demais da conta, é um negócio baixo, mesquinho, né? E fez isso. Eu recebi o meu pagamento de dezembro de 97, 2 anos e meio depois, porque eu entrei na justiça para receber. Entrei na justiça para receber. Não sei nem se os outros fizeram. Todos os secretários municipais, todos os assessores, todos os diretores, o prefeito e o vice. E olha, quando eu fui ao prefeito Anjo Oswaldo, próximo a Natal de 96, foi prefeito. Esse cidadão ganhou a eleição, nós conhecemos a ética, a conduta desse cidadão. Nós sabemos como é que ele trabalha. Mais 3 minutos, por gentileza, presidente.
Pois não.
Nós conhecemos quem é esse cidadão. Ele não vai pagar nosso salário. O Anjo falou comigo assim, na sala da casa dele. Como que não vai pagar, Flávio? Vocês são nomeados. Até dia 31 de dezembro você é vice-prefeito, os outros são secretários e diretores. Falei, o Anjo não vai pagar. E o Anjo não depositou. O Anjo tem uma postura até muito nobre. Me prejudicou pessoalmente, porque eu falei, Ângelo, paga pelo menos os cargos comissionados, que a folha de pagamento ele paga dia 3 de janeiro. O Flávio falou, não vou fazer isso. O Anjo falou desse jeito comigo. O pagamento tem que ser para todo mundo. Volto a falar, uma postura nobre e correta dele que me prejudicou pessoalmente. Falo pessoalmente que eu saí da prefeitura, fiquei 60 dias sem receber salário. Com um problema particular no meio, que minha casa quase que foi embora com a enchente da água limpa. Então, estou citando o meu caso. Agora, quantas pessoas não receberam seu pagamento depois de terem trabalhado e prestado serviço? Porque um cidadão que entrou na prefeitura achou que era o dono da Minas Caixa, o dono da prefeitura de Ouro Preto, o dono de Ouro Preto. Então, falo de maneira muito clara. É uma postura mesquinha, pequena, baixa, que o prefeito Anderson Oswaldo se comprometeu a corrigir e está corrigindo. Pode dar ciúme. Por que o Zé Leandro não pagou essas pessoas durante o seu mandato? Por que o Marinho Xavier não pagou essas pessoas durante o seu mandato? O trabalho não era para o Ângelo Oswaldo, não. Era para a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, era para a instituição. E por que que o senhor chegou agora? Porque o prefeito mandou investigar. Foi prestado efetivamente esse serviço? A pessoa fez isso? Alugou a máquina? Houve comissões internas que verificaram que realmente o serviço foi prestado. Então só chegou agora. E por que que vem aos poucos? Porque não dá para investigar tudo ao mesmo tempo. Então chegou agora essa turma, isso foi no começo, final do ano, voltou agora, porque agora constatou, realmente, todo mundo que está nessa lista prestou serviço. Ainda tinha um caso da WL ali, que o vereador Leonardo Barbosa falou que teve se retirado. Algumas pessoas entraram na justiça. Algumas das pessoas que estão aqui entraram na justiça. Então o próprio projeto de lei define isso. Se está na justiça, se já ganhou, não paga. Há um acordo judicial. Se não ganhou, a pessoa pode retirar o processo e receber o pagamento pela prefeitura.
Oi?
É, alguns todos estão até ganhando. Você vê, infelizmente, 12, 13 anos depois estão ganhando. Então, repito, por uma postura mesquinha, politiqueira e perseguidora do senhor Zé Leandro Filho, essas pessoas não receberam seu pagamento na hora devida. Esse mais uns 300 ou 400, inclusive os carros comissionados pela prefeitura naquele momento. Então, ou a Câmara tem dignidade para consertar isso, para dar respaldo a uma atitude que o prefeito Anzol está tomando, para poder corrigir um erro que não foi dele, dia 2 de janeiro de 97, que era prefeito, era Zé Leandro Filho. Quem tinha que pagar era ele. O serviço foi prestado. Se não pagou, volto a falar. Perseguição mesquinha, politicagem, rasteira, de gente que não merecia ser prefeito de Ouro Preto. Foi legítimo, o povo elegeu aquela ocasião, ganhou até de mim na eleição. Mas não mostrou estar à altura do cargo que ele ocupava naquele momento. Então, entendo que a obrigação da Câmara para votar esse projeto, eu ia pedir até para ser única, porque as pessoas não podem aguardar mais. Se teve alguém que errou nesse processo, não foi Coral Pio 10, não foi prestador de serviço, foi ninguém. Foi alguém da prefeitura que ou montou um processo equivocado naquele momento ou não pagou depois. Muito obrigado.
A palavra é a do Maurílio Zacarias.
Senhor presidente, eu pedi vista nesse projeto semana passada. Não foi à toa que eu pedi vista, porque eu disse aqui que a gente tinha que se inteirar mais do projeto. E, na verdade, a gente procurou estar sabendo, esse pessoal prestou serviço, muitos deles têm um cheque, como o vereador Flávio Andrade já disse, quando foi no dia 2 ou 3 ou 4 que foi ao banco, o pagamento estava bloqueado. O vereador Flávio disse sobre a caixa, mas eu entendo que eu tenho pessoas que têm cheque do Benji ainda, aos poderes dele até hoje. O Benji ali, eu até presenciei juntamente com uma pessoa que prestou serviço e foi lá receber e voltou e ainda me mostrou o cheque. Não sei se hoje ele está com o cheque, porque às vezes fica esperando, esses 12 anos, às vezes até pode rasgar o cheque. Mas eu, claro que a gente informando, nós ficamos bem esclarecidos que essas pessoas prestaram serviço honestamente. Tem pessoas aí que estão, às vezes, até com problema de saúde, necessitando desse dinheiro para cuidar da sua saúde. Eu acho que, mais do que nunca, a gente deveria reconhecer e votar por isso. Não que, se eles fosse uma coisa que fosse ilegal, mas, com certeza, está ilegal. Eu acho que os companheiros da oposição, que achar por bem, deveriam votar, que eu tenho certeza que vocês estão votando numa coisa que é clara e bem objetiva, principalmente para aqueles que vão receber essas dívidas. E também, não aproveitando um pouco da fala do vereador Flávio, quando ele disse o Zé Leandro, como todos sabem que ele fez concurso na prefeitura, passou, optou para atender em Santa Rita, né? Tomou posse no posto Santa Rita, afastou para ser candidato. Durante todo esse tempo, ele não atendeu em Santa Rita, eu acho que em lugar nenhum no município de Ouro Preto. Dia 28 de janeiro, ele fez um ofício, né, pedindo que está desligando da Secretaria de Saúde. Olha, foi muito, muito curto e grosso o ofício dele. Quer dizer, desligando da Secretaria de Saúde. Será que esse tempo que ele ficou depois das eleições até agora, ele bateu um ofício para dia 28 de janeiro, ele vai receber isso sem atender? Gente, nós já tivemos um caso aí, por exemplo, quando eles receberam, o vereador disse que não recebeu no final do mandato, o vereador Flávio, quando era vice-prefeito. E todo mundo tem conhecimento que o prefeito e o vice-prefeito da época recebeu. Um recebeu 90 mil e o outro recebeu 55 mil retroativo. Quer dizer, o outro que era o mesmo salário, ele não recebeu. Olha onde está a injustiça desse povo. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Mais 3 minutos.
Eu não estou aqui para defender nem Zé Leandro e nem Anjo. Nem usar desse microfone aqui para poder fazer demagogia. O que acontece, as pessoas, é o seguinte, tem que prestar bem atenção. Se o gasto em 96 foi em junho, por que não pagou em junho, julho, ou agosto? Vamos prolongar. Por que não pagou em novembro? Por que não, agora deixou poder pagar no último dia do mandato? Agora eu pergunto, a vereadora Regina era secretária de administração, se eu não me engano. Tinha dinheiro em caixa, Regina? Tinha, Regina? Não, tinha? Porque senão eu acho que estou usando. Eu não posso usar esse microfone para fazer demagogia aqui, gente.
Ô, Léo.
Tinha?
Eu já expliquei porque é essa parte.
Não, você já falou, mas eu quero que as pessoas entendam. Tinha dinheiro em caixa ou não?
Para te dar uma informação mais segura, seria o secretário da Fazenda da época, que infelizmente, que Deus o tem, que era o Sueli Mendanha, que já até morreu.
Tá, mas você sabe da informação.
Mas é sabido de todos que não tinha.
Então, gente, como é que... Gente, peraí, gente. 6 meses para pagar uma dívida e não pagou, gente? Último dia do mandato, que esse prefeito nós temos que canonizar ele. Ah, deixar de demagogia, gente. Vamos parar com isso. Eu não estou aqui para defender Zé Leandro ou Ângelo Oswaldo, não. Não tinha dinheiro em caixa. Sustou o cheque. Né? Agora, o fato com o Flávio aí, ele entende, até eu entendo isso, se não pagou depois você, o seu salário de vice-prefeito e outro, aí foi perseguição política, sim. Né? Você falou que demorou 2 anos, parece.
E meio.
Né? 2 anos e meio? Concordo plenamente com você, que você me conhece muito, muito bem. Agora, eu não posso usar esse microfone aqui para fazer demagogia. Teve gente que esperou 6 meses. Por que que esperou 6 meses? Não tinha dinheiro. E outra coisa, porque gastaram a mais. Para quem que esse coral Pio XII veio cantar? Eles cantaram, nem lembro não, mas parece que cantaram. Mas para quem que é? Se contratou, tem que pagar. Agora, será que foi... Não é defender, não. Será que foi Zé Leandro que assustou ou deixou de pagar os motoristas das Kombi também que trabalhou ano passado? Às vezes foi Zé Leandro. Não estou para defender Zé Leandro aqui, não. Não estou, não. Não vou defender. Não vou defender. Mas será que foi, gente? Ou o prefeito é o mesmo? É porque gastou a mais, gente. É má administração, gastou a mais. Quantas e quantas dívidas? Vem para essa casa pagar. Porque gastou a mais. Por que que esses outros não entraram na justiça como... dezenas de outros entraram, né? Agora, ficou 6 meses sem pagar o coral, a empreiteira de fulano, de cicrano, 6 meses, aí faltando um dia, e todos nós sabemos que o último dia do ano, o banco não funciona, aí dá o cheque dia 30, depois das quatro, não é verdade? Ah, gente, pelo amor de Deus, será que o banco ia abrir a caixa ia abrir dia 1º, só para sacar dinheiro? Era simplesmente, através de um ofício, alguma coisa, mandar para o gerente do banco, no dia 2, na hora que o banco abrir, todos os cheques tal estão cancelados. Nós não vamos usar esse microfone de demagogia aqui, não. Houve perseguição, Flávio falou que foi dessa maneira, houve perseguição no salário de quem ele não pagou. Agora, sobre as empreiteiras, pagou porque não tinha dinheiro, gastaram a mais, e não pagaram as Kombi também ano passado, porque gastaram a mais, e vai por aí afora, essa casa aprovando, quem tem direito tem que entrar é na justiça. Essa é a minha opinião. Muito obrigado.
Mais 2 minutos para a gente concluir. 2 minutos, vereador Flávio Andrade.
Só para lembrar, o vereador Léo, acho que deve lembrar, e está gravado, a primeira parte da minha fala foi essa, que há problemas, houve e está tendo ainda, tem dúvida nenhuma. Se esse coral cantou lá em julho e não recebeu, alguém errou no município para não poder fazer esse pagamento. Estou de acordo com você e acho que ruim. E vou fazer na semana que vem, presidente, um requerimento para saber que vira e mexe vem esse assunto aqui na casa, de quanto é que tinha no caixa da prefeitura quando o prefeito Zé Leandro assumiu o mandato. Faço questão de fazer esse requerimento, isso dá para levantar nos papéis da prefeitura, dá para saber se tinha dia 2, dia 3, que eu sei que o dinheiro tinha chegado. Na dívida tinha 6 milhões do FUMOP até, se você quiser saber de dívida, e não sei se tem jeito de levantar isso. Tem jeito, podemos até saber se tem jeito. De qualquer maneira... Né, pergunta a vereadora Regina, ela não vai lembrar de nada da Constituição do Campeonato, ela me falou, quem tinha que lembrar, ela emendando, já morreu. De qualquer maneira, documenta na feitura. Acho que tem que ficar esclarecido isso, porque houve perseguição, houve incompetência, viu, vereador Léo? vereador, houve problema sim, né? Falei, a primeira parte da minha fala foi essa. Eu procuro, quem acompanha minhas falas sabe, eu procuro o equilíbrio. Não sou assessor de Ângelo Oswaldo, não sou puxa-saco dele, tenho com ele uma relação respeitosa e de companheiro, todo mundo sabe disso. Né? Já critiquei aqui o Ângelo Oswaldo muitas vezes mais do que a oposição, vocês sabem disso. Eu tenho essa autonomia, essa autoridade. Reconheço como a liderança legítima do município, ninguém é eleito prefeito 3 vezes à toa. Se ele chegou lá pela terceira vez, é que o povo confia nele. Então vejo que o trabalho está no caminho. Tem problema? Sim. O pagamento dessas contas, todo mundo sabe, é inadmissível. Ainda mais do jeito que está tratando agora. Não, não vão pagar não, porque alguns tiveram problema, então vão pagar todo mundo. Está errado. Quem não tem problema tem que pagar mesmo. O cara tem que pagar imposto e IPVA esse mês. Não, não tem cabimento ficar segurando todo mundo, não. Estou de acordo com todo mundo. A vereadora Regina falou isso, o vereador falou isso. Estou de acordo. Tem que pagar. Então há problema, sim. E acho que o desafio nosso é ajudar a corrigir esse problema. Agora, que a mesquinharia e politicagem nesse caso aconteceu, sim. Está claro, eu tenho depoimento para dar o meu e tem muitas pessoas que falam isso. Muito obrigado, presidente.
Continua em discussão. Esse imagina bem, só para esclarecer também, quando nós assumimos essa legislatura na Câmara, o ex-presidente Maurílio, também né, o presidente anterior, as dívidas são da Câmara Municipal de Ouro Preto. E deixou tudo organizado, algumas coisas, quem implementou o pagamento, ele deixou já os cheques prontos, e nós que efetivamos o pagamento, porque ele já não era mais o presidente no início desse ano. Nós assumimos dia 1º de janeiro. Então, como que eu poderia, não só por respeito ao ex-presidente, mas respeito à casa, a dívida é da Câmara. Né? E ali tinha dívidas de funcionário, inclusive. Nós que pagamos, que efetuamos o pagamento, a liquidação dos cheques dos funcionários de dezembro, com recurso que ele deixou, inclusive, ele devolveu, inclusive, recurso para a prefeitura, porque sobrou, pagou todos os recursos, todas as dívidas, ainda sobrou. Mas, se tivesse tido uma decisão contra, poderia falar, não vou pagar, não faz sentido, né? Já tava, são dívidas da Câmara Municipal e, da mesma forma, da prefeitura. Né? E eu lamento que são pessoas pequenas que tiveram as prioridades. Nós estamos vendo aqui o projeto. Né, você falar com um coral, São Pio X, tem que entrar na justiça por causa de R$400, não paga nem os honorários do advogado. Né? E todos que estão entrando na justiça estão ganhando, provando que eles estão corretos. A justiça está dando ganho de causa. Então a Câmara Municipal, que é o legislativo, que faz as leis, fiscaliza o município, tem que fazer justiça também. Para isso que nós estamos aqui, para fazer justiça para o povo. Nós temos aqui também Eletro Chaves, por exemplo, cadê o valor? É abaixo de R$400 também, borracharia. Então, são pessoas que, inclusive, vão receber agora e concordaram em receber sem nenhum reajuste, sem nenhuma compensação esse tempo todo. Quanto tempo tem? Mais de 8 anos. Então, eu acho que é a Câmara fazendo justiça com esse povo. E mérito do prefeito, né, que reconheceu o problema e está, em vez de investir esse recurso em uma outra coisa nesse novo mandato, ele está cumprindo a obrigação e fazendo justiça pela prefeitura, que é pagar essas pessoas. Então, acho que aí é uma questão mesmo institucional, né, que a justiça seja feita e que todos que prestaram serviço para a prefeitura recebam. Se tiver outros casos, né, que sejam apurados e que venham a esta casa para que nós podemos fazer justiça a todas as pessoas que se sentirem prejudicadas. Lembrando que não adianta falar que prestou o serviço se não tiver documentos, se não tiver empenho, se não tiver a comprovação da prestação de serviço, que a própria comissão de sindicância não vai dar respaldo e nós não vamos votar aqui uma coisa sem o respaldo técnico, sem a devida documentação. Para isso, a assessoria jurídica analisou amplamente esse projeto, juntamente a sindicância que foi feita pela prefeitura, analisaram tudo e verificaram a autenticidade da documentação e acho nada mais justo do que a Câmara Municipal de Ouro Preto fazer justiça a esses prestadores de serviço e a essas pessoas. Inclusive tem empresas aqui que nem funcionam mais. Acho que tem R$800 aqui da Garças Brancas, que inclusive né, nem está prestando mais serviço. Às vezes, inclusive, valor, não sei o valor aqui ao certo, mas quantos prejuízos isso pode ter trago para várias pessoas, vários prestadores de serviço, várias empresas, né, que se sentiram prejudicadas, ou várias pessoas cujo pagamento, às vezes, como o Flávio falou, ficou 2 meses sem receber, a pessoa fica sem 2 meses sem receber. Né? Então, que todos os casos dessa natureza venham a esta casa para que nós possamos fazer justiça a essas pessoas. Continue. Em votação, os vereadores concordar, favor manter como estão. Quem concordar, favor manifestar. Aprovado 7 votos, sendo um contrário, vereador Leonardo. Constar em ata o voto do vereador Leonardo. Passamos então a palavra de oradores.
Solicitar a sua inscrição como oradores, vereadora Maria Regina Braga, Flávio Andrade, Clovimara Batalha, Silmeira Rosa de Oliveira, Luiz Gonzaga e Leonardo Edson Barbosa.
Atendendo a solicitação no requerimento número 62, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, minha palavra é rápida aqui. Eu fui procurada hoje por alguns motoristas de van que fazem transporte escolar, sobretudo para as faculdades, né, em outro município. E parece que a Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal, eles estão multando esses motoristas. Eles pediram aqui a intervenção da casa, no sentido de a gente estar conversando tanto com a Polícia Militar quanto lá na Prefeitura, para dar um tempo para eles estarem regularizando o que, por acaso, eles estiverem fora do que determina a lei aí, não sei, não tenho conhecimento exatamente o que seja. Porque a gente sabe que muitos, ainda mais aí com essa questão do desemprego agora, muita gente vive desse transporte e os estudantes precisam desse transporte. Então, a situação que eu fico um pouco preocupada, se a gente puder estar levantando isso na prefeitura ou junto à PM, para ver o que está irregular e se eles terem um tempo. Primeiro uma ação educativa e depois, então, viria uma corretiva, né, aplicando multas. Então, se a gente puder estar olhando isso, senhor presidente, para ver o que está acontecendo, porque se realmente essas vans pararem, eu acho que é ruim para quem precisa disso, que é o ganha-pão deles, e para os estudantes também, que fazem faculdade fora. Tá? Então, está colocado o problema, a gente está acompanhando isso e ver o que está acontecendo. Obrigada.
Vamos acompanhar pela casa, né, para ficarmos as mais informações. Atendendo a solicitação do requerimento número 63, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, tivemos sábado o seminário da reciclagem de lixo aqui na casa. Cerca de 70 pessoas participando. Contamos com a presença do prefeito, do vice-prefeito, o presidente da Câmara esteve com a gente, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento de Obras, as duas associações de catadores, Padre Faria e da Rancharia, Escola Municipal Juventino Drummond, algumas pessoas do Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclável, Cefet, UFOP, Vale, Samarco, enfim, fiquei satisfeito de ver a resposta ao convite do Partido Verde para poder conversar sobre reciclagem de lixo. Alguns problemas foram colocados pelos catadores. Primeiro, o preço do material reciclável está muito baixo. A Adriana mexe lá e sabe disso. Tem gente que está com papelão em casa, não está nem vendendo, que não está compensando. Segundo, algumas pessoas doam material reciclável misturado com resto de casca de fruta, resto de comida, papel higiênico, papel sujo. Isso contamina o material reciclável e a associação não pode aproveitá-lo. Terceira coisa, a relação da prefeitura com as associações hoje não está regular. Hoje a prefeitura dá para as duas entidades, tanto a do Pato Faria quanto a da Rancharia, o galpão, prensa e oferece a caminhonete para transportar o material. Mas não há convênio ligando essa seção da prefeitura para as entidades. Então tem que ter esse convênio. Vimos que há um desencontro entre a Secretaria Municipal de Obras, que faz a limpeza urbana, e o Departamento de Educação Ambiental e a Secretaria de Meio Ambiente. E muitas vezes as pessoas reclamam que liga para a associação de catadores, mas a associação não passa lá para pegar o material. Aí a pessoa não pega mais o material, não separa mais. Então, sugerimos à prefeitura que a coleta seletiva seja feita pela própria prefeitura também, é importante isso. Já deu exemplo, em outros municípios, tem um dia que a prefeitura coleta só material reciclável. São Domingos do Prato. Eu estive lá quarta-feira, não recolhe lixo, o caminhão só pega material reciclável. Então, já é um dia que as pessoas separam para isso. Segunda coisa, formalizar esse convênio, talvez com a prestação de serviço pela Associação de Catadores para a Prefeitura, e os catadores podem até receber por isso, aumentar o trabalho de educação ambiental. Foi levantada, a Novelas fez um relato que ela hoje repassa o seu material reciclável para a empresa vender. Então nós estamos sugerindo que a Novelas doe para as associações de catadores de Ouro Preto, ao invés de doar para a empresa que possa vender isso fora. É buscar o envolvimento da associação de moradores na coleta seletiva. É, vimos há pouco tempo a Cooperouro já usando a sacolinha biodegradável. Essa sacolinha de plástico branca, todas as que foram produzidas no mundo até hoje estão por aí. Nenhuma se deteriorou. Essas que tem agora são chamadas oxibiodegradável. Fala que em 18 meses ela se decompõe. Ainda contamina, mas pelo menos não entope o bueiro, não mata o gado no pasto, não mata o peixe no rio. Então sugeriu-se antigamente para levar uma sacola para fazer compra, né? Tentar ver se o supermercado pode dar até um abatimento, um desconto para quem levar a sua sacola em vez de usar a sacolinha do supermercado. É, falou-se também do esquema de emergência para o carnaval. A produção de material reciclável no carnaval é muito grande e as associações não conseguem separar e coletar direito isso. Então pediram à prefeitura para ver se pode ter um trabalho maior para a coleta seletiva no carnaval. E outra coisa é que o governo federal, o Lula fez um decreto obrigando que todos os órgãos do governo federal tenham coleta seletiva. A UFOP já tem, o CEFET já tem. Nós temos que ver que a Receita Federal está tendo, o INSS está tendo, isso é um decreto presidencial. Então, todo órgão do governo federal no país tem que trabalhar alguma coisa interna de coleta seletiva. Então, estava sugerindo ver se a prefeitura pode também estabelecer isso internamente. Todos os órgãos da prefeitura têm a coleta seletiva, a Câmara já tem alguma coisa. Então, são ações que foram levantadas no dia e a gente combinou de criar, então, o Fórum da Coleta Seletiva. A Secretaria de Meio Ambiente passa a coordenar isso. As entidades estavam aqui, não dá para reunir todo dia, mas você tem um fluxo de informações entre a Secretaria de Meio Ambiente, o Departamento de Limpeza Urbana e as associações, pessoas e entidades que trabalham com o meio ambiente. Então, fico satisfeito, agradeço imensamente ao prefeito Ângelo Oswaldo, ao vice-prefeito Ângelo Dimas, nosso presidente Júlio Pimenta esteve presente aqui, os secretários vieram, as associações, só de associações de moradores, Santa Cruz, o Núcleo da Vale em Cachoeira do Campo, Mor Santana, Rancharia, Taquaral, Piedade, Alto da Cruz, Vila São José, Rosário e Cabeça estiveram presentes. Eu tive ontem uma reunião na Rua das Margaridas, no Santa Cruz. As donas queriam fazer também a coleta seletiva. Então, a gente sente que é uma vontade grande da comunidade fazer isso. Falta realmente uma organização maior e um investimento maior por parte do município. Tive nessa semana também, presidente e vereadores, uma reunião lá na Piedade, o vereador Luiz esteve comigo. Foram detectados focos da dengue em alguns lugares de Ouro Preto, pela Secretaria de Saúde. Pocinha é um deles, Cachoeira do Campo é um deles e na Piedade também é um deles. Então a comunidade lá pediu que a Secretaria de Saúde fizesse um trabalho de informação. Foi lá a Joana, que é profissional da Secretaria de Saúde, junto com a Ana Paula, que é enfermeira, e deram uma palestra sobre a dengue. Foi ontem à noite, Luiz? Foi ontem à noite. Então foi muito positivo, cerca de 30 pessoas presentes. E a ideia que eles estão pedindo agora é que, a exemplo de outros anos, seja feito um mutirão na Piedade. Vocês lembram que foi feito, se não me engano, em 2007 ou 2008, aquele mutirão das pessoas colocar o entulho na rua e a prefeitura sair coletando. Cada dia era um bairro. Porque tem copinho de iogurte, tem tampinha de garrafa, tem tampa de fogão, tudo isso no fundo do quintal, junta água e realmente pode ser o criatório da dengue. Na Piedade foram 3 focos identificados. Então não adianta você estar aqui cuidando da sua casa se o vizinho deixa a tampa da caixa d'água sem tampa, ou um vasinho de flor, ou uma tampa de fogão, uma panela velha com água empoçada lá. Então eles sugeriram, e na próxima segunda-feira, Luiz, às 16h30, uma reunião na Secretaria de Saúde, fala Luiz que ele estava lá, mas é aberto aos vereadores, com o Departamento de Limpeza Urbana, a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Saúde, para tentar ver o que pode ser feito na Piedade para poder já apagar esses focos que tem lá e o trabalho de cada um mesmo, cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta a prefeitura fazer, o vizinho fazer, se você não fizer no seu lote, no seu quintal, na sua casa. Então, parabenizar a Adriana e a Daniela, da Secretaria da Associação de Moradores da Piedade, que promoveram essa palestra e que estão correndo atrás. Pessoas que assumiram agora e estão com todo o pique. Tive também no domingo, em Rodrigo Silva, na reunião com a Associação de Moradores. Eles definiram por... Fui procurado moradores para colocar o nome do Padre Simões em algum equipamento, alguma via lá de Rodrigo Silva, e eles optaram por denominar a Praça da Estação, de Praça Padre Simões, estão encaminhando ofício, a Sociedade São Vicente de Paula, a Associação de Moradores e a Banda de Rodrigo Silva pedindo que se denomine a Praça da Estação, que tem até um projeto grande de restauração de Praça Padre Simões. Pediram que se visse mais uma vez a questão da estrada, três pontos que está caindo, a estrada está perigosa. Pediram pelo menos que a prefeitura sinalizasse melhor, então, no caso até teve lá, eles falaram, colocaram a fita zebrada, mas é pouco. O desbarrancamento maior fica logo depois da curva. Você já sai da curva, já sai em cima praticamente da fita zebrada e que não existe meia pista. Então, perigoso, tem que pôr placas de risco antes dessa curva para poder indicar as pessoas que estão caminhando por lá, que estão passando com seus carros. E ficaram essas três entidades de apresentar ao prefeito Anísio Oswaldo, no começo do mês de março, um plano de reivindicações de Rodrigo Silva, discutido com a comunidade. Então, parabenizo também o Gilson, o Walter da Bermil, que tem presente, e o... não me lembro o nome da pessoa da banda de música que estava presente, não me lembro o nome dele, da diretoria da banda que estava presente. Parabenizo a sociedade por se organizar. E, por último, tive uma reunião na Rua das Margaridas, nesse domingo também pela manhã, no bairro Santa Cruz, as pessoas pedindo guarda-corpo para a Rua das Margaridas, que tem um barranco ao lado que é complicado. Eles já deram exemplo há algum tempo, fizeram um mutirão para poder limpar a rua. Parabenizar o Benevides Secundino, que preside a Associação de Moradores, e as senhoras e moradores da rua que participaram com a gente desse momento. Eu queria finalizar, presidente, pedindo que a gente observasse um minuto de silêncio. Faleceu nesses dias, anteontem, em Lavras Novas, o zelador da Guilherme Levas Novas, que era filho do nosso saudoso Pedro Rabicó, o Ademir Fernandes Marins, uma pessoa querida de todos de Levas Novas, família grande, teve um infarto fulminante, faleceu, fui lá ao velório dele no sábado. Então, eu queria pedir que ao final das falas dos vereadores a gente observasse um minuto de silêncio em homenagem e lembrança ao Ademir Fernandes Marins, ex-zelador da Igreja de Levas Novas. Muito obrigado. Peço que a minha fala conste da ata.
Podia até conceder agora. Só para dizer que a gente precisa, já avançou algumas coisas, mas vamos implementar aqui na Câmara a coleta seletiva, efetivamente, né, ainda tem alguns setores, algumas coisas, para a gente poder ver os investimentos necessários, para a gente já dar o primeiro exemplo, né, como outras entidades, e parabenizar aí a iniciativa do Partido Verde, tivemos presente nesse seminário, foi muito enriquecedor e muito esclarecedor, e várias ideias, várias coisas acontecendo, desde a Associação de Catadores, a outras cidades que vieram dar sua contribuição, o Departamento de Limpeza Urbana, Secretaria de Meio Ambiente, enfim, né, várias pessoas engajadas aí nesse projeto. Vamos conceder agora, então, e também eu queria concluir a senhora Oneida, moradora aí da Rua Xavier da Veiga, filha da dona Guiomar, que também faleceu e enterrou hoje na Santa Ifigênia. Mais alguém?
Gostaria de pedir um minuto de silêncio também para o senhor Pedro, lá de Santo Antônio do Leite, faleceu anteontem, foi aquele acidente que matou o cavalo, né? E ele estava, uma fatalidade, estava amarrado a mão dele no cavalo. O carro veio, bateu no cavalo e, porque estava amarrado no braço dele, ele também foi lançado. Ficou no hospital aproximadamente uns quase mais de 30 dias, né? E veio falecer anteontem. Também duas jovens, né? Nossas colegas e amigas, a Kelly Júnior, que trabalhava no Tudo Aquilo, e também a Tânia Cristina, do bairro Saramanha de Cima, que foi nossa aluna lá na Unipac, Unidade Mariana, que veio falecer também. Então, são pessoas que, inclusive essas duas últimas, né, que foram muito, muito jovens, né, e que prestaram serviço aí à nossa comunidade, uma como professora, outra como atendente, e que a gente fica muito triste, né, receosa. Então, a gente pede um minuto de silêncio para essas três pessoas.
Concedido, então, pedimos a todos prestar essa homenagem. Obrigado a todos. Atendendo a solicitação do requerimento número 64, com a palavra a vereadora Clovimara Batalha.
Senhor presidente, rapidinho hoje, seguinte, primeiramente, senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, na semana passada, a vereadora Regina Braga fez um pedido de informações sobre a questão da senhora Maria da Paz de Souza, Guilherme, residente lá no bairro Santa Cruz. Eu trouxe para ela, o diretor de desenvolvimento social e habitacional, respondeu aqui, ela realmente necessita de reformas, tanto o assistente social da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, quanto o CONDEC foram até a casa dela, realmente necessita de melhorias nas condições de habitabilidade e provavelmente com a resposta até de um requerimento que a vereadora fez hoje, possa já vir um cronograma de quanto vai começar, recomeçar esse programa, né? Inclusive o programa como um todo, que chama Um Teto é Tudo. Programa habitacional Um Teto é Tudo. Outra informação é que uma semana e meia atrás, nós tivemos aqui a presença dos representantes do Lar São Vicente de Paulo e também do grupo assistencial dos velhinhos, né? Que há 17 anos eles prestam um serviço relevante lá no Asilo dos Velhos. E hoje a gente teve um encontro com o chefe de gabinete, doutor Zaqueu, e o secretário Paulo Xavier, da Assistência Social e Cidadania, onde foi esclarecido toda a demanda, né, que precisa para que as entidades, quaisquer entidades, possam estar recebendo subvenções. No caso específico dessa entidade, lá São Vicente de Paulo, Asilo dos Idosos, ela não pode receber subvenção. Pode ser feito um convênio, né? E este convênio, ele tem de ser aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Todos os procedimentos já foram feitos e provavelmente os parâmetros relativos a este convênio, através de prestação de serviço ao idoso carente, essa parceria do município através da Secretaria de Assistência Social e o asilo, ele será feito o mais rápido possível. Nós fizemos um cronograma que provavelmente no próximo dia 4 de março, quarta-feira, às 10 horas da manhã, no mesmo local, no gabinete do prefeito, houve o compromisso de já estarmos levando o convênio, quiçá até o primeiro cheque, para que possa ter essa mensalidade, né, desta prestação de serviço do asilo em parceria com o município. Serão os carentes, hoje tem 68 idosos, né, aproximadamente 50% a 60% destes são carentes, né, não tem nenhum apoio familiar, nem de INSS, nem nada, e esse acolhimento será feito através desse convênio com aproximadamente R$ 93,00 por idoso mês, perfazendo aproximadamente R$ 4.000,00 que o município estará passando mensalmente para o Asilo dos Velhos, para ressarcir esse acolhimento feito pelo asilo. Pois é, aproximadamente R$ 4.000,00, porque tem de ter o levantamento, né, desses 68, né, inclusive quando isso já está rolando desde setembro, me parece, né, a nível de secretaria, mas como tem de ser tem de ter o aval do conselho, né, em setembro tinham 63 idosos, hoje tem 68, então a assistente social terá de retornar ao asilo para fazer o levantamento, né, e fazer o convênio para estar repassando. Provavelmente no dia 4 a gente já deve ter o convênio para assinar, e quiçá até o primeiro cheque, tomara, né? Depois das atividades carnavalescas, eu acho que é importante aí, né, esse repasse através desse convênio. Perfeitamente, vereador.
Só para reforçar, está aqui inclusive o senhor Geraldo Leonardo, que é presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, está aqui assistindo a reunião com a gente. Isso foi aprovado pelo Conselho, é importante que hoje não é o prefeito que fala assim, vai dar para fulano para Beltrano. Subvenção era assim. Mas nesse caso, o secretário Pilita, parabenizo o Pilita por isso, levou a discussão no Conselho de Assistência Social, e o Conselho, entendendo a importância do Lar São Vicente de Paula, aprovou esse caminho. É parabenizar o prefeito Angelo Oswaldo, Pilita, secretário de Assistência Social, o Zaqueu, que estava com a gente lá hoje, acho que achou-se um caminho, e mais uma vez fico satisfeito. Não é que a Câmara resolveu, não, mas a resolução passou pela Câmara. Pilita já estava mexendo com isso, mas tenho certeza que a vinda do pessoal aqui, dos amigos do como é que chama a associação?
É, GAVI.
Do GAVI, Clube de Assistência dos Velhinhos, e da São Vicente Paulo aqui na Câmara, acho que deu uma agilizada. Então, parabenizar mais uma vez o Conselho, a pessoa do senhor Geraldo, o prefeito Angelo Oswaldo e o Pilita por ter sido sensíveis a essa questão e atendido a solicitação.
É, inclusive, quem referendou a necessidade de buscar essas soluções, né, para o asilo foi a Câmara, dia 11 de dezembro de 2008. Aí, desse referendo da Câmara Municipal, é que foi feita a resolução 83/8, que autoriza fazer convênio com o asilo. Então, isso é muito importante, né? E só não foi feito antes porque há uma legalidade para se fazer as coisas. E a legalidade é exatamente passar pelo Conselho e o Conselho dar o aval, né? Depois do aval do Conselho, o referendo da Câmara, e agora o próximo passo é o convênio e, a partir do convênio, o cheque mensalmente, né? Então, foi muito importante a vinda deles aqui. Inclusive, o secretário falou que recebeu ontem esse referendo, quer dizer, aproximadamente um mês depois, né, que foi referendado por aqui. Então, é de extrema importância. E é só para estar informando. E só para finalizar aqui, senhor presidente, eu peço atenção para os ofícios feitos pedindo informações, porque a informação que foi prestada aqui pela presidente da comissão de PIPs em relação ao transporte escolar, pela Fernanda Fortes Litvinsky, ela fala sobre procedimentos de investigação preliminar. E o ofício que saiu dessa casa, dia 6, fala em sindicância. Sindicância é o próximo passo depois do procedimento de investigação preliminar. Se tiver sindicância, aí pode pôr mais aí 60, 70 dias, né? A sindicância é o próximo passo depois do procedimento de investigação preliminar. Então, está ainda no procedimento, no processo de procedimento de investigação preliminar. Se houver alguma coisa que abre a sindicância, né? Então, o pedido de informação já é sobre a sindicância, tá? Então, prestar atenção aí para já não antecipar uma coisa que não aconteceu. Muito obrigada.
Mesmo assim, a gente pede resposta da vereadora Líder, né, para a junta procuradora, né, para traga, então, informações.
Nessa palavra, eu falei na reunião passada que, em conversas informais com a procuradora, ela falou que até o dia 15, esse procedimento de investigação preliminar, números 45, 46 e 47, eles estariam prontos. Inclusive, ela pediu um reforço na secretaria de um funcionário, porque eles estão, a Fernanda e mais uma funcionária apenas da Procuradoria Jurídica, elas estão conferindo PT por PT, desde março de 2008. Então, é muito papel para duas pessoas só fazerem a conferência. Conferência é somar, multiplicar, né? Mas é uma conferência enjoada, porque são vários vários PTs mensais e vários meses, né? Então, me parece que foi disponibilizado uma funcionária da Secretaria de Educação para estar acompanhando e ajudando para o que mais rápido possível possa ter o resultado desse procedimento de investigação. Ou desses procedimentos, né, que são três. Porque são pessoas físicas e pessoas jurídicas. E são dois núcleos, né? Santa Rita e Cachoeira do Campo. E a sede também.
Nós esperamos aí agilidade por parte dessa procuradoria para que faça justiça, né? Tem pessoas que trabalharam corretamente e estão com seus pagamentos interrompidos, esperando essa averiguação de supostas irregularidades. Então, os justos estão pagando pelos pecadores. Provavelmente, nesse caso, aí, a gente pede, então, agilidade, foi o intuito desse ofício, e informações com relação à conclusão dessas investigações. Atendendo a solicitação do requerimento número 65, passo a palavra ao vereador Silmério Rosa. Retirado o pedido do autor. Atendendo a solicitação do requerimento número 66, passo a palavra ao vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionário, plateia presente, rádio ouvintes. Senhor presidente, algumas pessoas vêm me questionado no Morro Santana, no Morro São Sebastião, é sobre esses caminhão-pipa que estão rodando e eles estão vendo algumas caixas entornando muita água. Na minha parte da base da situação do prefeito, eu tenho procurado ir na secretaria, até algumas pessoas têm até me considerado um chato. Eu já fazia isso antes como um simples presidente de bairro. Mas não vai adiantar me questionar, não, que eu vou continuar indo. O problema é o seguinte. Semana passada, não tinha água. Aí vai, liga a água entorna, e muitos moradores não recebem a água. Algumas pessoas vão lá e eles questionam que é uma boia. Aí passam 3 dias, ligam a água de novo, e dá problema na adutora. E algumas pessoas estão me questionando também, será que depois que eu virei vereador, eu vou deixar de correr atrás das coisas? Lógico que não. Agora é que eu vou correr direito. Foi para isso que eles me colocaram aqui, né? Então, eu queria pedir, já parece que houve um vereador aqui dessa casa, semana atrasada, pedindo para o Zé Antônio que explicasse quando é que vai ser ligada essa água. E isso está sendo muito pertinente, eu tenho tentado ir na secretaria, ele é muito educado, tem me respondido todas as perguntas que eu vou lá fazer para ele, mas aí está ficando uma coisa meio chata. O pessoal do Morro Santana questiona, se está ligada a água lá em cima, está entornando a água lá no Morro São João e o caminhão pipa continua pondo água. Semana atrasada tinha um caminhão pondo a água em cima e a água entornando lá na Avenida São João. Então é preciso que tenha consciência no que está acontecendo as coisas e que venha aqui nessa casa explicar o que está acontecendo.
Eles estão enchendo a caixa d'água que está cheia, vereador? É isso?
Eu acompanhei e vi a caixa d'água cheia, vi eles fazendo o teste. Assim que fizeram o teste...
É possível, o cara tá jogando água na caixa d'água que está cheia?
Exatamente. Exatamente. E aí ficou uma coisa... Palavra, não concordo com a Vossa Excelência, não, Léo. A palavra é minha, você tem que respeitar. Presidente, bota a ordem, presidente. Senhor presidente, eu fui eleito para trabalhar para o povo. Então, eu quero que as coisas andam, mas andam numa linha, né? E o que acontece? Você vai, o povo te cobra, você questiona e a gente vai e questiona. Só que eu queria saber, gostaria de saber, por que se a firma não fez bem feito o serviço dessas adutoras, por que eles mesmos não têm que corrigir e ficar olhando isso aí? Porque a caixa d'água está cheia. Aí você chega na pracinha, tem outra caixa. Aí ela está entornando água. Eu mesmo tenho 4 dias que não tenho água. 4 dias que eu não tenho água. Certo? 4 dias que eu não tenho água. Estou tomando banho na casa de um compadre meu. Então, eu quero é que resolva o problema. O interesse meu e das pessoas que me elegeram, eu tive 600 votos no Morro Santana e São Sebastião. Eu quero que o prefeito respeite esses votos, porque está virando brincadeira. Todo dia fala que vai inaugurar. Eu quero que inaugura, fundo das pessoas que mais defendiam João Oswaldo no Morro Sebastião. Até comentei com algumas pessoas que, se fosse preciso, eu vendia a minha casa em São Paulo para comprar um caminhão-pipa, porque eu confio no prefeito João Oswaldo. Só que parece que tem algumas pessoas brincando. E eu não vou gostar dessa brincadeira, eu não estou gostando. Se vai inaugurar, que inaugure, porque a caixa d'água está cheia, uai, e abastece a outra caixa, e o que está acontecendo? Então, que traga uma explicação para nós. Né? E a segunda parte que eu gostaria de falar, senhor presidente, é que em 2005, senhor presidente, nós fizemos uma audiência pública. Tinha mais ou menos 500 pessoas no Morro São João, 500 pessoas. E teve um grande questionamento. Na ocasião, a Zazá era presidente do bairro aqui do Morro da Queimada, a Maria do Carmo, do Morro Santana, e eu era presidente do bairro, do Morro São Sebastião. Unimos as nossas forças e fizemos várias reivindicações lá na época. Quando eles apresentaram o Parque das Andorinhas para nós, nós questionamos que primeiro nós queríamos o esgoto, que o esgoto para nós é saúde, e continua 76 casas, 56 casas não tem esse esgoto. Há 2 meses atrás, fiquei sabendo por outros, né, já estava eleito, fiquei sabendo por os outros, boca dos outros, que ia inaugurar o Parque das Andorinhas. Claro, nós todos estamos doidinhos para saber se esse parque vai inaugurar mais rápido. Só que eu queria saber, que cada hora vem uma explicação. Eu quero saber a explicação do esgoto. A nossa comunidade, onde eu moro, onde eu fui majoritário na minha comunidade, reclamam de mim: ô Luiz, você vai continuar correndo atrás do esgoto ou você também vai continuar jogando o esgoto na nascente do Rio das Veras, na nascente da Cachoeira? Eu queria uma explicação melhor, mais detalhada, porque eu tive a oportunidade de estar à frente lá no CODEMA, eu e até o Flávio, várias vezes eu questionava. Toda vez que eu questionava, ah, não, já estamos olhando, já tem projeto, tem isso, tem aquilo, mas não adianta mais ficar só no blá blá blá. Eu quero saber o que realmente está acontecendo. Porque se vai inaugurar o Parque das Andorinhas e não vai fazer nosso esgoto, eu quero saber. Tá certo? Se precisa de dinheiro, precisa de emenda parlamentar, o que precisa fazer? Se precisa da gente, se precisa mais recursos do SEMAI, eu quero saber. É isso, quero uma explicação exatamente o que está acontecendo. Porque o pessoal do Morro Sebastião fala para mim: ué, você não vai correr atrás do esgoto mais não? Vai deixar inaugurar o Parque das Andorinhas com o esgoto caindo daquele jeito? É chato, pega mal a gente ficar questionando uma coisa. Mas eu vou usar dessa tribuna 10, 100 vezes se precisar, mas para questionar aquilo que o povo me elegeu para questionar aqui. Está certo, presidente? E esgoto para mim é saúde. A gente já tem vários problemas, mas o esgoto para mim é saúde, é um ponto principal. Se for preciso de bater nessa casa aqui, eu vou bater 50 vezes, mas eu vou questionar, vou continuar questionando. Obrigado, senhor presidente.
Esse assunto é muito pertinente. O vereador Luiz Gonzaga colocou, nós também chegamos a conversar com o superintendente do SEMAI e com relação ao sistema de jardim botânico. Por que não inaugurou ainda, se já conseguiu encher as caixas d'água? Segundo eles, está em fase de testes, conseguiram encher, principalmente a caixa d'água do Moço Sebastião, né, estão cheias, mas houve alguns vazamentos, que é uma tubulação de alta pressão, e isso realmente acontece, o jeito ajuste, estão ajustando para na hora da inauguração estar tudo operando corretamente. Mas eu acho que a pessoa mais indicada para dar essa informação seria ele mesmo. Acho que esta casa podia convidá-lo, né, para vir. Peço então à secretaria que formalize um convite ao superintendente SEMAI que venha a esta casa para nos informar com relação ao sistema Jardim Botânico, com relação a essas questões dos esgotos. Tem o bairro São Francisco também, que nós vamos, inclusive, um de nós saber se tá contemplado dentro desse sistema, que foi também um compromisso, que é nós chamamos carinhosamente, né, o pessoal conhece como Morro do Piolho, mas é o bairro São Francisco, ali atrás, frente ali o posto Brimbal, muitos moradores ali, Então, para que também seja atendida uma expectativa daquela comunidade com relação ao sistema de abastecimento de água do Jardim Botânico. Mas sempre lembrar que esse governo está fazendo, está cumprindo, essas caixas d'água já estão enchendo, prova que a coisa está andando. Né? Ao contrário do que falaram, que não ia chegar água, que a água não ia chegar lá, que isso era promessa, conversa de eleição. E a gente começa a verificar que não, que realmente a água está chegando, e esperamos que mais breve possível possa trazer tranquilidade para aquela comunidade, não só do Morro Sebastião, mas Morro São João, Morro Santana, Piedade, Morro da Queimada, Bairro São Francisco, toda a parte alta daquela região da cidade. E tenho certeza que vai ser um dos grandes feitos dessa administração e levar tranquilidade para essas famílias que tanto sofrem com a falta d'água. Então peço à secretaria e formalize o convite ao superintendente Zé Antônio para vir a esta casa. Atendendo a solicitação do requerimento número 67, com a palavra o vereador Leonardo Barbosa.
Plateia presente, vereadores dessa casa, ouvintes das rádios. Antes daqui, senhor presidente, eu gostaria de constar em ata a fala do meu amigo vereador Luiz Gonzaga. Está de acordo, senhor presidente?
Concedido.
Essa semana, tive ontem, hoje é terça-feira, estive ontem na Secretaria de Saúde e conversando com a funcionária pública Consola, e ela havia ligado para mim que era poder a gente ir lá conversar sobre de alguns assuntos que a gente vinha tratando aqui nessa casa, sobre questão dos atendimentos médicos e das faltas de médicos também. Inclusive até encontrei com o vereador lá. Conversei com ela por volta mais ou menos umas 2 horas de relógio. Hoje, os médicos do PSF, todos os PFS das equipes que tem aqui, tanto na sede quanto nos distritos. Hoje, o salário base desses médicos são em torno de R$ 4.920. Tem uma gratificação de 15%, que é em torno de R$ 738. E aí eles arrumam lá, a Secretaria de Saúde arruma lá, umas horas extras para eles, como uma compensação, arruma lá, né? De mais R$ 1.845. Mas eles trabalham nessas horas extras? Não trabalham nessas horas extras. Arrumaram um jeito lá, que é ilegal, de dar 50 horas extras sem eles cumprir o horário deles. Fiz novamente esse questionamento, porque no ano passado, no retrasado, era a farra do boi sobre hora extra no governo Ângelo Oswaldo. Até gente de férias recebeu hora extra. Eu não uso essa tribuna aqui para falar de demagogia, não. Inclusive, o Antônio Castro está aí. Um dos que estava recebendo até falou no seu programa: não, eu recebi mesmo, depositaram para mim, mas ele não devolveu. Né, Antônio? É ou não é? Então, a gente não usa isso aqui para fazer demagogia, não. Diferente. Não é? E com tudo isso ainda, os médicos estão questionando. Uns estão arrumando atestados, não vão trabalhar. Arruma atestado, é abonado o dia deles arrumar atestado. Médico arrumar atestado com médico é a coisa mais fácil que tem, deve ser a coisa mais fácil que tem neste mundo. Mas, qual que é o questionamento do secretário de saúde Ari, conversou comigo também, na sexta-feira, estive lá, mais no fim da tarde, na sexta-feira, conversei com ele, com o Léo, diretor lá. Ele falou comigo a questão de oferta de melhores salários para eles em outros municípios. Por exemplo, Mariana se paga hoje em torno de R$ 7.400 para um médico do PSF trabalhar 40 horas semanais. E os que vêm trabalhar aqui no município acham que é pouco receber R$ 7.738, dá um total de R$ 7.500. Rascunharam aqui, fizeram conta da questão do impacto, chegaram ao bom senso lá que irão mandar um projeto de lei para essa casa, melhorando o pagamento dos médicos, para ver se eles trabalham, e trabalham com boa vontade, para atender as pessoas, principalmente que são todos que são dependentes do SUS. Nos casos de alguns de nós é diferente. Nós temos plano de saúde. Mas e quem não tem? Que é a maioria. Na verdade, fica sem um médico, fica com sua dor de cabeça e por aí afora. Entenderam lá na comissão de saúde deles lá que vão mandar um projeto de lei para essa casa, que o médico agora do PSF vai receber R$8.050. Então vai ter uma competição. Se Itabiri está pagando R$7.800, Mariana R$7.400, então agora os médicos vão querer vir para o nosso município, porque vai pagar melhor. Vai mandar um projeto de lei para essa casa aqui. Eu vou votar favorável a esse projeto. Se trata de saúde. Vou votar favorável a esse projeto. Agora, espero que realmente eles trabalhem as 40 horas semanais. Porque, vamos lá dizer, é um bom salário o sujeito trabalhar 40 horas semanal e receber R$8.050. Então vai ter que funcionar. Vai ter que ter médico lá no Santa Cruz, vai ter que ter médico lá no Morro Santana. Isso são os médicos do PSF, não são os médicos plantonistas da UPA, não. Aí corre o risco do outro lado, aí de já ter ação de picaretagem. Os médicos da UPA querer também ir passar a não ir atender o povo. Aí corre esse risco também. Mas vamos ficar de olho para ver se não deixa a nossa comunidade sem atendimento médico. Porque isso aqui eu tenho a parabenizar o município. É, está tomando ação. Lá não está pagando mais? Oi? Fica o mês, vai embora, porque tem outra oferta. Então, estamos saindo na frente. Agora, aguenta pagar se um médico R$8.050? É só depois que mandar o projeto de lei, eu vou votar. Pode votar em única aqui nessa casa. É? E devido à crise financeira, que parece que hoje saiu, se eu não me engano, no estado de Minas, que Ouro Preto já vai perder R$1 milhão e tarará. Qual é o imposto, Regina? Royalty, do minério, né? Vai perder em torno de R$1 milhão e pouco. Mas pode manter isso aqui. Consegue manter isso aqui se tirar os caboclos de estado de Praça Tiradentes, de Praia do Circo, os caboclos, os assessores que ficam à toa no município, que come e dorme e fica à toa, recebe 2.000, 3.000, e quem achar que não tem, me retruca aqui, está aberto o microfone do vereador, quem achar que não tem, porque se não tirar esses come quieto aí, vai faltar dinheiro para poder pagar o médico, gente, porque a crise não é boa, e segundo alguns especialistas aí, vai prolongar mais ainda. Então vamos ficar de olho. E já vou avisando aqui. Caboclo que é carro de confiança da prefeitura, que continuar por aí. Praça, estátua, Praia do Circo. Tem um ponto dos contos aqui embaixo também, a ponto dos contos também, que ficam uns ali também. Vou trazer para cá. Que não está trabalhando. Espero que o município tome providência. Senão o povo vai ficar sem médico. Por enquanto, senhor presidente, hoje é só, mas quiser mais, tem no baú. Muito obrigado.
Muito bem, vereador. E conste ato aí que o vereador Leonardo parabenizou o município pela iniciativa.
Essa, com certeza.
Muito bem.
Mas desde que põe os pesos come e dorme, que não trabalha.
Queria reiterar o convite aos vereadores, demais ouvintes e por presente, da manhã audiência pública para tratar da questão da crise no nosso município, os impactos que ela pode estar ocorrendo no nosso município, a crise mundial. Foram convidadas várias empresas, vários dirigentes, sindicatos, para que a gente possa verificar o que está sendo feito, qual é a perspectiva das empresas. Nesse mesmo assunto, nós tivemos hoje pela manhã, eu e o prefeito, tivemos em Belo Horizonte uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico, que ainda nem tomou posse, ele vai tomar posse depois de amanhã. Mas como o assunto era tão importante, ele quis já participar e se inteirar. Foi com o presidente da Novelis, na América Latina. Estava lá o presidente, o gerente da unidade aqui de Ouro Preto, alguns prestadores de serviço, e o secretário, o novo secretário de Desenvolvimento Econômico, que inclusive assumiu o lugar do atual prefeito de Belo Horizonte, o senhor Márcio Lacerda. Então, o secretário já se prontificou, colocou à disposição e, de junta Novelis, fazer todos os esforços possíveis para impedir o fechamento da unidade de alumina. E também do possível fechamento futuro, né, como vem sondando aí, da fábrica. Inclusive, uma das questões que a Novelis colocou foi a dificuldade que ela está enfrentando para as licenças ambientais para a construção da barragem Nova Brito, em Ponte Nova. Diz que o prefeito anterior não era favorável, o prefeito atual já tem conversado com a empresa, e ele pediu empenho por parte do secretário de Desenvolvimento Econômico, o secretário se prontificou a intermediar essa negociação para que possa conseguir essa liberação da construção dessa barragem, sem prejuízo para o povo de Ponte Nova, claro, dentro da legalidade das questões ambientais, mas que avance aí na questão da autossuficiência que a empresa busca para, inclusive, manter essa unidade de Ouro Preto. Então, a reunião foi produtiva, apesar do quadro ser grave e, pelos custos que eles colocaram lá, realmente vai ter que ter todo o empenho da comunidade, todo o empenho do sindicato presente aqui, o Nelson, presidente do sindicato, aqui conosco, da Câmara, prefeito, os demais envolvidos, comunidade em geral, para que nós fazemos aí uma manifestação de não só de apoio aos funcionários da fábrica, mas para toda a comunidade operando. Os impactos são altíssimos, todos saem perdendo com um possível fechamento, seja da unidade de alumínio ou seja, né, de qualquer outra unidade. Porque não é só a pessoa que perde o emprego. O município deixa de arrecadar a pessoa, aquele recurso que o assalariado, lá o funcionário, recebe, deixa de pagar um táxi, comprar na padaria, pagar numa loja, no comércio, enfim, vai impactar em toda a economia do nosso município. Então, nós temos que lutar com todas as forças, a Câmara está empenhada nisso, viu, Nelson? A presença do prefeito também lá hoje é importante, passamos amanhã lá hoje reunidos, e mostrando a importância do assunto, o secretário nem tomou posse ainda, já participou a pedido do prefeito, que entrou em contato com o vice-governador, que é o governador em exercício, o Anastasia, que solicitou essa reunião para que possamos aí reverter a situação. O prazo marcado em fevereiro é 26 de março, então até lá nós temos que tomar atitudes como essa e como audiência pública de amanhã também, para que possamos sensibilizar não só a empresa, mas os fornecedores, toda a comunidade ouropretana, nosso município, para que possamos reverter e lutar contra essa situação. Então está feito o convite, amanhã às 19 horas. Nós caminhamos para os vereadores cópias do ofício que foi feito solicitando informações com relação às empresas Embrafote e Rota, né, que foi motivo de discussão dos vereadores aqui. Solicitamos ao prefeito informações do contrato dessa empresa, se continuam vigentes, se a prefeitura já pagou todo o valor do contrato e se a prefeitura exige dessas empresas o pagamento dos encargos dos servidores, tendo em vista que tem vários funcionários que estão reclamando aí atraso ou falta de pagamento. Parece que tem uma dessas empresas que nem presta mais serviço, segundo informações, e ainda está devendo funcionários. Vamos aguardar as informações aí. E também, da mesma forma, da empresa Supercard, com relação aos tickets de alimentação com os comerciantes, levantado pelo vereador Maurílio, para que a gente possa ter informações também dessa empresa que nem presta mais serviço e que está sendo feito para garantir aí o recebimento dos comerciantes com os tickets, né, que eles receberam. Já foi esclarecido o ofício. A vereadora ali já esclareceu com relação à questão dos pagamentos dos prestadores de serviço de transporte escolar, né? Vamos aguardar, por parte da procuradora, as informações para que possamos acompanhar aí, fazer justiça também com os prestadores de serviço que estão por receber. Não tendo mais nada a tratar, solicito o secretário que faça chamada.
Presidente, posso registrar as presenças, presidente?
Ah, pois não. Vamos registrar, como de praxe, as presenças de várias pessoas. Plenária cheia, né? Importante os ouvintes. Todas as reuniões são cheias, são reuniões produtivas, objetivas. E hoje tivemos, inclusive, um êxito, né? Informação por parte da vereadora Lida, vereador Flávio Andrade, de uma das nossas reuniões, inclusive da Tribuna Livre, com relação à reivindicação do Lar dos Velhinhos, através da entidade São Vicente Paulo e do GAV e todos envolvidos, com relação à reivindicação que partiu desta casa, de uma reunião juntamente com os vereadores, teve o apoio de todos os vereadores que inclusive assinaram o pedido, que está se concretizando também graças à documentação que eles têm, né, de em dia, das prestações de contas, inclusive trouxeram aqui todas as prestações de contas daquela entidade, mostrando a lisura e como empregam bem os recursos e fazendo justiça aí aos velhinhos, né, os asilos. São quantos mesmo? São 68, né? E estaremos lá no dia 4 para acompanhar a formalização desse convênio e parabenizamos o prefeito Ângelo Oswaldo, demais secretários, por essa atitude, mostrando o compromisso dessa administração com a questão social do nosso município. Então, vamos registrar as chamadas aí, as pessoas presentes aqui.
Lembrando sempre, presidente, a gente fala que todos são muito importantes, é muito bom estar aqui com vocês. A gente fala sempre, as entidades são pessoas que estão aqui representando outras pessoas. Já falamos do Nelson, do Sindicato Metalúrgico. Está aqui o Silvio, que foi presidente da Associação do Caminho da Fábrica e tem um trabalho bonito hoje com a meninada no futebol. Pastor Osimo está sempre presente. Solange, presidente da Associação dos Coelhos.
Nossa suplente,
nosso suplente. Merrinho do Padre Faria, da Associação. Elis, do Movimento Familiar Cristão. O seu Geraldo Leonardo, foi presidente da Associação da Vila Aparecida. E hoje preside o Conselho Municipal de Assistência Social, agradecendo, senhor Geraldo, né, o apelo que a gente fez ao Conselho de Assistência Social para ajudar na subvenção lá do Sindicato do Asilo, o Sindicato da Feitura, Associação do Moço Santana, Girafa está aí pela diretoria, Associação dos Barraqueiros, estava com 3 pessoas, Adriana, Baiana, Arroz Baiano e Gabriel, o Teteco, está lá hoje, trabalha no Parque das Andorinhas, é da Brigada 1, voluntários que combatem incêndios florestais do Ouro Preto, um grupo importante. Sidney, da Comissão do Petróleo e Folclore, também bom estar aqui. Júlio Tomé, foi candidato a vereador pelo PSB. O Elton, Programa de Atenção Idoso. A Diva do Taquaral e a Graça do Rosário. Então, pessoas que, junto com todos vocês, né? O Antônio Carlos da Rata na frente, olhando para mim ali. São pessoas como todos vocês estão aqui, sempre enriquecem nossa reunião, é importante. Volto a falar, ressalto as entidades. São pessoas que trabalham voluntariamente e que ajudam, né, o desenvolvimento da sua comunidade, do seu bairro, da sua classe trabalhador.
Ah, sim. Roque está me falando também que a reunião é transmitida pela internet de vídeo, né? Quem solicita o secretário, faça chamada.
Clumara Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Presente. Maria Regina Braga. Presente. Maurício Moreira. Presente. Maurício Zacarias. Presente. Silmério Rosa. Presente. Moisés Rodrigues.
Sob a proteção de Deus do povo pretano, declaro encerrada esta sessão. Obrigado pela presença de todos. Amém.